Rádio Assembleia.
Essa chapa tem como candidato o candidato Wilson Santos, do PSDB, e é composta também pelos partidos PSDC, PMN, PEM, PHS, PRTB, PPS, PSL, PSDB, PSD, DEM, PSB e PV. Como foi estabelecido, havia a oportunidade, caso em conflito de agenda, caso necessidade, o candidato a prefeito poderia ser substituído pelo seu vice. E é isso hoje que a gente recebe aqui o candidato a vice dessa chapa, Leonardo Oliveira. Bruno Pini, nosso jornalista, continua participando comigo. Bruno, é mais uma vez a oportunidade que o candidato tem, que a chapa tem, de expor as suas ideias, o plano de governo, aquilo que pretende fazer à frente de um eventual mandato na prefeitura de Cuiabá, né?
Exatamente. Bom dia, Kleber. Bom dia a todos, candidato. Exatamente, Kleber, é mais uma oportunidade do cidadão, do nosso ouvinte da Rádio Assembleia, especialmente o cuiabano, saber o que pensa a chapa composta pelo candidato Wilson Santos e o candidato Leonardo Oliveira para os principais temas, desafios que Cuiabá enfrenta na saúde, na educação, no saneamento básico. Então, quem ganha sempre nessas entrevistas é a cidadania.
A chapa Dante de Oliveira, como eu já bem disse, tem como candidato a prefeito Wilson Santos. Ele tem 55 anos e é natural de Dracena, São Paulo. Já ocupou uma vaga de vereador por Cuiabá e foi deputado federal, além de ter sido eleito prefeito da capital em 2004 e 2008. Como já dissemos, por um conflito de agenda, o candidato não pôde comparecer. O entrevistado, portanto, de acordo com as regras, é o seu candidato a vice, Leonardo Oliveira. Nascido em Cuiabá, Leonardo Gonzalez de Oliveira Ribeiro tem 40 anos e exerce atualmente mandato de vereador pela capital. Candidato, primeiramente, obrigado pela sua participação e a sua gentileza em atender o nosso pedido. Seja bem-vindo à Rádio Assembleia. Eu já começo a participação com uma pergunta. Para a gente falar da Cuiabá de 2017, seja qualquer prefeito que vá assumir, a gente não tem como falar de 2017 sem não falar de 2016. Qual é o cenário que esse eventual prefeito vai assumir? Qual que é a análise dos problemas que o senhor faz da Cuiabá de hoje, candidato? Bom dia mais uma vez.
Bom dia a todos aí da Rádio Assembleia. Realmente nós estamos num ano de crise. Em um ano de crise e pelos cenários aí financeiros, aí, nós vamos ter uma crise ainda maior em 2017. Então, quem realmente assumir a prefeitura vai ter que ter muito pulso firme, porque a prefeitura está passando, nós estamos fechando aí numa crise, fechando no vermelho. O prefeito Mauro está tentando reorganizar nesse final aí, para até pagar as contas, que realmente a prefeitura não vai aí, não tem muita sobra, né? Então, nós temos, infelizmente, o bolo dessa questão desse pacto federativo, e isso prejudica muito a prefeitura. A maior arrecadação vai para o governo federal, o governo estadual, e a prefeitura, onde todo mundo sente ali, tem muito pouco dinheiro. Então, tem que ter um pulso muito firme para administrar a prefeitura.
E é exatamente a prefeitura que tem, como o senhor bem falou, essas demandas ali na ponta, junto ao cidadão. O bolo é mal repartido e muitas das prerrogativas acabam sendo assumidas pela prefeitura.
Isso, a gente conviveu muito assim, no governo do prefeito Mauro Mendes. Eu fui líder do prefeito como vereador. Então, a gente participou muito desse governo e a gente viu como foi difícil. O Mauro fez grandes obras, tem que ter uma parceria muito forte com o governo do Estado e Federal, porque só da arrecadação da prefeitura você não consegue fazer muita coisa. Você basicamente mantém só a prefeitura, com servidores, com serviços mesmo essenciais, e o resto tem que vir do governo do Estado e do governo federal. Tem que ter parceria, porque infelizmente a prefeitura não tem condições já cá.
Candidato, e Cuiabá faz parte... tem uma particularidade, né? Porque integra a região metropolitana do Vale do Rio Cuiabá, são 14 municípios aqui no entorno, e pelo fato de ser capital, tem uma estrutura um pouco maior do que os municípios e existe uma relação de codependência dos municípios do entorno aqui, e isso dificulta ainda o trabalho do prefeito, né?
Com certeza, principalmente saúde. você pode construir um pronto-socorro de 20 andares, mas se você não tiver uma saúde boa, relativamente boa no interior, você vai vir todo mundo para cá. Então,
é o que já acontece hoje.
É o que já acontece. Então você tem... E que, infelizmente, no governo passado, se não me engano, no governo do Blair, o governo Simval, erraram em fechar os hospitais centrais, regionais, e aí acabou a saúde do interior ficando precária, e aí está vindo todo mundo para cá, e continua vindo muito. Então, realmente, esse é uma coisa, um preço que a gente paga muito, né? Capital. E aí o interior, se você está tendo problema... Vem todo mundo para cá.
Agora, candidato, com a experiência já conhecida do Wilson Santos, o candidato Wilson Santos já foi prefeito por duas vezes, deputado, vereador, com certeza a sua chapa já fez um diagnóstico aí sobre os principais desafios a serem enfrentados logo de imediato, logo nos primeiros meses. Quais problemas que serão atacados de imediato que o senhor poderia passar para os ouvintes da Rádio Assembleia?
Nos primeiros meses aí nós temos que preocupar principalmente com os gastos com folha. Tem que tentar enxugar ao máximo, apertar os cintos. Nós temos aí que dar uma remodelada nessa questão aí, justamente porque nós vamos ter um ano de mais crise ainda. Se a gente tivesse como visualizar um ano melhor, tudo bem, a gente poderia até... se organizar, ter maiores investimentos, mas nós vamos passar um ano de mais crise, então as prefeituras vão sofrer muito, como os estados já estão sofrendo, né? Então, por isso que a gente sempre alerta, a política ela é muito importante no voto, porque um erro desse, a gente paga 4 anos e destrói uma cidade. E para você reconstruir essa cidade, você leva décadas. Assim foi com o governo do estado. Infelizmente, o ex-governador destruiu o estado do Mato Grosso, que nós vamos pagar 10 anos para frente. O Dante conseguiu colocar o governo nos trilhos, a muito pulso firme, fazendo a concessão da SEMAT, fechando o BEMAT à época, sofrendo com medidas duras, mas colocou o governo em avanço, primeiro lugar de soja, de algodão, e foi indo o governo andando muito no trilho mesmo, rapidamente. Aí, de repente, vem, trava um governo e o outro vem e afunda de vez. Então é complicado, por isso que é importante a gente analisar muito bem essa questão de prefeito de Cuiabá.
O senhor acredita, então, que muito provavelmente haverá uma reforma administrativa? Será necessária uma reforma administrativa já nos primeiros meses?
Com certeza, o Mauro fez isso. O Mauro, no segundo ano, se não me engano, segundo ou terceiro ano, ele já visualizou uma crise futura e ele já foi apertando, reduzindo o DAS, apertando aqui, segurando, mantendo os essenciais e fazendo algumas obras para atacar, o resto segurando e apertando. Então essa vai ser a prefeitura do ano que vem, vai ter que apertar os cintos, porque senão você desequilibra uma prefeitura dessa, você quebra, como eu falei, você só leva décadas para arrumar isso aí de volta.
Candidato, fazer política atualmente, os postulantes têm que olhar, prestar atenção naquilo que aconteceu em 2013, os protestos de 2013, em que o povo foi para as ruas à procura de uma nova política. O que que a sua chapa colheu disso? O que que a sua chapa observou disso e está no plano de governo ou na linha de pensamento de um eventual mandato em relação aos protestos de 2013?
Na verdade, isso aí foi uma vontade popular muito grande, né? Corrupção é uma situação que a gente tem que banir da política totalmente. Então, isso aí a gente tem que preocupar muito. Hoje você fazer uma administração dura. Então, o que a gente vê, o anseio da população, é isso aí. É o que eu disse aqui. Erramos um governo, infelizmente, nós vamos pagar esse governo federal aí 10 anos de prejuízo. Vamos estar gerando toda a crise que, infelizmente, um partido estava no comando e mentindo para a população que estava bom, foi segurando até o momento que explodiu todo, não tinha como mais segurar um governo. Então, eu acho que a gente tem que ter a política hoje tem que ter muita responsabilidade. Então, isso aí é uma coisa que nós achamos aí que o PSDB, na verdade, já faz isso há muito tempo, né? Nós pegamos aí um governo federal com problema, inflação imensa, Fernando Henrique veio, conseguiu se organizar. O Dante Oliveira pegou um governo complicado, o PSDB do Dante conseguiu organizar e botar o governo no trilho. O Wilson Santos pegou uma prefeitura com salários atrasados, foi lá, colocou ela redonda. Então, isso aí eu acho que é o que a gente tem que fazer na política, tem que ter pulso firme. Esse é o principal numa administração pública.
Candidato, um tema que é crucial não só para os cuiabanos, mas também para os varzegrandenses, as obras do VLT que estão paralisadas há um tempo já, que começaram para ser concluídas na Copa do Mundo e até hoje nós temos esse impasse. Sabemos que não é de responsabilidade da Prefeitura e sim do Governo do Estado com a União nessa parceria em busca de recursos. A gestão Wilson Santos, Leonardo Oliveira, vai atuar de que maneira para que essa obra seja concluída ou para que a população saiba de vez que essa obra ela não é viável?
Na verdade, o VLT, para mim, na minha opinião, ele não era viável para Cuiabá. Eu tenho um exemplo que até o Mauro falava muito isso em reunião, logo no começo. O prefeito Mauro falava, é a mesma coisa que você entregar uma Ferrari para um assalariado. Não tem condições de tocar. A prefeitura de Cuiabá tem problemas maiores. A gente podia ter trabalhado BRT, chegava nem 40% do valor. Conseguia fazer um bom trabalho nessa parte de transporte em Cuiabá, mas já que trouxeram, só que infelizmente trouxeram e sumiram com o dinheiro, tá aí a obra parada, uma situação complicada, a prefeitura não tem condições de tocar uma obra dessa, não tem, é uma obra muito cara, a prefeitura não tem suporte para isso, nós não podemos parar os serviços essenciais da prefeitura para resolver o problema do VLT. Você não pode parar a saúde, você não pode parar a educação, você não pode parar a prefeitura, porque para você resolver o problema do VLT, você tem que parar a prefeitura. E, então, nós temos que ter uma parceria muito forte do governo do Estado Federal. Se não tiver essa parceria, vai virar aí um problema de obras inacabadas aí durante o
tempo. Especialmente recursos da União, porque até o próprio governo do Estado também financeiramente está comprometido.
Na verdade, o governo do Estado tem que agir muito forte da União, né? Porque geralmente esses recursos eles vêm via governo do Estado. Ele não vem via direto à prefeitura. Então você tem que ter um governo do Estado para estar agindo lá dentro do governo federal e fazer esse convênio, governo do Estado e governo federal. Porque também não tem como o governo federal fazer esse convênio direto com a prefeitura, que não tem lastro para tocar isso aí. Então, a gente tem que ter essa sinergia. Governo federal, governo de estado, prefeitura. Aí a gente consegue resolver esse problema.
Nós estamos recebendo no estúdio o candidato a vice-prefeito pela chapa coligação Dante de Oliveira, o candidato Leonardo Oliveira, em substituição ao candidato Wilson Santos, nessa rodada de entrevistas previstas pela nossa equipe da 89,5 FM. Candidato, o senhor já citou aqui uma, duas vezes a questão da crise econômica, que é uma crise mundial. A prefeitura tem os problemas de arrecadação, todas as prefeituras, a própria dinâmica da arrecadação da prefeitura, a mordida que a União dá, né, isso está previsto em lei, nem sempre a União faz o repasse da quantidade que tinha que ser ou nos prazos que tinha que ser. O que a chapa Dante de Oliveira pretende fazer efetivamente para aumentar a arrecadação do município e amenizar os efeitos dessa crise em Cuiabá?
Eu vejo aumento da arrecadação, a gente vê muito com um bom trabalho da prefeitura. Se a prefeitura estiver mostrando um bom trabalho, fazendo uma limpeza adequada da cidade, fazendo arborização, tocando uma saúde melhor, uma educação melhor, os asfaltos no bairro, automaticamente aumenta a arrecadação. Porque a população fica vendo. Então, agora, se você tiver...
Você fala especialmente do IPTU, né?
Do IPTU, que é IPTU e ISS, né? Que a gente tem a maior arrecadação. O IPTU é claro nisso aí, é visivelmente. E de acordo com a população vendo o resultado, ela começa a pagar. Então, acho que a questão da regularização fundiária, isso ajuda muito na arrecadação, porque nós temos uns bairros, a maioria grilado aqui, e que a gente precisa... Foi grilado, né? Na verdade, hoje já é um bairro totalmente montado e organizado, que nós precisamos aí fazer essa regularização fundiária e fazer cada vez mais esse cadastramento dos bairros aí para aumentar o IPTU, né? E se você faz o cadastramento, aí você coloca o asfalto. Então, a gente tem que ter uma prefeitura boa. Fazendo um bom trabalho, a gente com certeza aumenta a arrecadação. E a questão do ISS, de outros tributos, aí é de acordo com a economia, né? Nós temos que atrair cada vez mais empresa. Nós temos que tentar, porque quando você tem uma cidade organizada, bonita, bem montada, além da população ter vontade de ajudar, você tem condições de trazer mais empresas para cá. Aí você cresce. Aí vira o polo industrial que a gente tem que trabalhar isso aí em Cuiabá. Cuiabá tem muito pouca empresa. Cuiabá tem muito pouca indústria.
Na opinião do senhor, qual é a vocação econômica de Cuiabá efetivamente?
Cuiabá tem que ser turismo e um polo industrial. O turismo por quê? A gente é onde vem a capital, todos os turistas, e daqui vai Pantanal, Chapada. Então ele passa um, dois dias aqui. Não tem como, mas ele passa. E aí nós temos que ter o quê? A cidade organizada, a cidade atrativa. Hoje, por exemplo, um turista vem para dentro do Cuiabá, infelizmente ela não tem muito para onde ir. Então, agora o Mauro está fazendo Porto Cuiabá, então é uma coisa que vai atrair. Aí tem que fazer mais alguns museus, é uma outra coisa que atrai. Então tem que ter mais atrativos turísticos aí para que a pessoa, o turista, possa passar um, dois dias em Cuiabá. E daí ele vai ir para o Pantanal e outras situações. E trazer um polo industrial. A gente tem os maiores produtores no interior de Mato Grosso. Soja, algodão, carne, milho. Nós temos que tentar trazer essa produção para vir industrializar em Cuiabá. Daqui a gente mandar para fora. E não fazer
e não o que acontece
direto.
Hoje, produto primário sendo exportado.
Sendo exportado. Então a gente precisa trabalhar essa industrialização em Cuiabá, porque aí você consegue gerar emprego, aí gera mais imposto, aí sucessivamente você tem uma cidade mais avançada.
Agora, candidato, eu gostaria de voltar. O senhor citou o tema da regularização fundiária. Tem um problema histórico de Cuiabá. Diversos bairros foram ocupados de maneira ilegal à sua época e hoje se tornaram bairros extremamente populosos. Qual que é o grande desafio? Qual que é o maior entrave para se resolver essa situação? E quem tem hoje esses lotes, esses loteamentos não podem regularizar, não podem obter financiamentos, empréstimos, etc. Qual que é o maior desafio?
Na verdade, é o seguinte, o Cuiabá deu uma explosão demográfica muito grande, né? Saiu de 80 a 100 mil habitantes, subiu para 400 mil habitantes. Então, isso aí teve uma evasão natural nos bairros aí, onde, à época, eu tenho muito orgulho de falar, o Dante de Oliveira foi uma pessoa que brigou muito e ajudou muito a população à época, porque vinham para cá, não tinham onde morar, ficavam aí ao relento. Então, teve aquela, vamos dizer, aquela reforma agrária municipal, né? Ou seja, criação daqueles bairros. Então, hoje nós temos aí vários desses bairros que vieram do Grilo. E que agora, como tem que trabalhar? Nós temos que levantar quais áreas são municipais, quais áreas são estaduais e quais são federais. Aí é mais fácil. Se você tiver uma sinergia entre esses três órgãos aí, você se organiza, fica muito mais fácil para você titularizar essa área. Aí faz a doação e tal. Agora, o maior problema são as áreas que estão em disputas judiciais, né?
Por exemplo, as áreas privadas.
As áreas privadas. Um exemplo, o Renascer. Está em disputa judicial, muito tempo. É um bairro que foi uma invasão, é de uma empresa de fora. Aí você tem que ter toda aquela disputa judicial. Então, acho que tem que ter um trabalho aí da prefeitura com o judiciário para a gente tentar dar celeridade maior nessa situação aí e ver de que maneira a gente pode aí resolver e titularizar essa área aí, porque a população precisa ter o título. Já tem bairros aí que tem 50, 30 anos que não. Já viraram bairro, já se efetivaram. Como, dou um exemplo, seu Parque Amperco, tem 18 anos, 15 anos. É uma área particular. Mas ali já é um bairro. Não tem como trazer essa área de volta ao proprietário. Tem casas todas, milhares de casas, casa de um andar, casa de dois andares, casa já todos de alvenaria. Então,
qual é a saída, então? A devida indenização
do proprietário? Tem que se organizar nessa indenização entre o governo do estado e o município aí, tentar resolver, fazer uma parceria, nem que parcele essa situação, que se organize aí. O judiciário também faça um trabalho aí no meio de conciliação entre o governo do estado, o município e esses proprietários, para a gente poder titularizar e quem ganha com isso é a população, né?
9 horas e 28 minutos, nós estamos recebendo no estúdio da Rádio Assembleia o candidato a vice-prefeito da chapa Dante de Oliveira, o candidato Leonardo Oliveira, em substituição ao candidato a prefeito Wilson Santos, para falar um pouco do plano de governo, falar um pouco das estratégias e daquilo que a chapa pensa à frente de um eventual mandato na prefeitura de Cuiabá. Candidato, a questão da segurança pública, em essência, não é responsabilidade da prefeitura, responsabilidade do governo do estado. Entretanto, a prefeitura possui alguns mecanismos e pode pensar também políticas públicas para poder ajudar a amenizar nessa questão. E o que a chapa Dante de Oliveira tem preparado para a questão da segurança?
Na verdade, a segurança pública nós temos que trabalhar, como você disse, não é, é uma função do próprio Estado, né? Nós temos que trabalhar muito em sinergia com o governo do Estado. Tem uma situação na época do Dante de Oliveira que ajudou muito, que era aquelas polícias comunitárias dentro dos bairros de Cuiabá, que a polícia ela se envolvia junto com a comunidade, ela fazia essa amizade, esse laço, onde ela sabia quem era quem. Então, era uma situação que ajudou muito na época. Infelizmente, em governos futuros aí, acabaram com a polícia comunitária. Então, eu acredito que o prefeito Wilson vai ter que trabalhar muito nessa sinergia com o governador Pedro, para que dá uma fortalecida nessa segurança de Cuiabá cada vez mais. O Pedro já vem fazendo isso com a contratação de policiais, se organizar. E nós temos que trabalhar na questão da Guarda Municipal. Porque hoje o Wilson, o projeto dele, nosso, seria um projeto de proteção às escolas, né? Que seria as guardas municipais nas escolas e creches aí, onde afastaria de vez a bandidagem que poderia influenciar dentro dos alunos nossos. Que aí nós tínhamos como trabalhar essa proteção do espaço público, como também o afastamento dessa bandidagem perto das nossas crianças. Então, esse era um trabalho que a gente tem que fazer e a sinergia com o governo do Estado, porque não adianta me dizer que a Prefeitura de Cuiabá vai colocar dois policiais aí em cada bairro de Cuiabá. Isso é uma loucura. Isso é uma loucura, isso é uma promessa infundada. Isso não tem como resolver. Isso aí é mais uma mentira que a gente acaba aí. A gente vê que arrecada o voto, mas depois é impossível de realizar.
Mas, ô candidato, e o trabalho preventivo? Sempre quando se fala de segurança pública, o trabalho importante da Polícia Militar, Polícia Civil, o trabalho já com os crimes sendo cometidos. Mas nós sabemos também que criminalidade está relacionada diretamente à falta de espaços de lazer, de atividades artísticas, culturais. Como que uma prefeitura tem que pensar a ocupação desses espaços, praças públicas, ginásios de esporte, exatamente para criar esse clima de segurança nas comunidades?
Na verdade, essa questão do espaço público aí nós temos que repensar muito. De que maneira o prefeito Mauro estava fazendo um estudo já, se não me engano, tem um projeto aí onde trabalha essas concessões do espaço público. Por exemplo, você pegar uma praça e você conceder uma parte dela
uma
organização social, onde ela vai vender o seu cachorro-quente, seu sanduíche, mas ela vai ficar responsável de cuidar a praça. Vai ficar responsável de cuidar a praça, de manter, porque hoje você construir uma praça dentro do bairro de Cuiabá e deixá-la lá, destrói. Se você construir um centro comunitário e deixar sem ninguém para organizar, destrói.
Infelizmente, a ideia central, então, é de descentralização
dessa situação, dessa gestão. Porque, infelizmente, o problema de droga é muito grande. Então, os drogados ficam a madrugada toda, depredam, porque a gente tem que ver cada praça, cada centro comunitário lindos hoje, todos destruídos mesmo. Então, nós temos aí que construir esse centro comunitário, reformar. E, por exemplo, centro comunitário entrega à Associação dos Bairros. Então, eles têm a responsabilidade de tocar. Claro, e aí nisso aí eles têm condições de faturar, de alugar. E a mesma coisa seriam as praças. As praças e os grandes estádios aí, como Quilombo e outros aí, que para serem reformados aí, tem que ter também um trabalho junto com uma federação dessa. Federação de basquete, federação de futebol, onde ele vai poder cuidar daquilo ali. Porque a prefeitura não tem condições de cuidar todas as praças e todos os ginásios e estádios, não tem. Então você tem que trabalhar esse conjunto para não destruírem e aí a gente pagar isso aí no futuro. Como a gente tem agora aqui, Cochipó do Ouro, acabaram de reformar, de transformar bonito, hoje está depredado totalmente.
Candidato, para a gente trazer um outro tema aqui para a nossa entrevista, qual a proposta da chapa Dante de Oliveira para a questão do saneamento básico, que é um problema aí visível? A proposta é reestatizar ou manter sob a iniciativa privada?
Reestatizar, nós não damos conta. Não damos conta porque custo é muito alto. é quase R$1 bilhão aí para você investir na questão de rede de esgoto, fora também a questão da água. Então, a prefeitura não dá conta. Nós temos aí que é procurar uma empresa que tenha condições. Infelizmente, no governo passado, teve uma licitação em que uma empresa ganhou e essa empresa não foi a contento. Nós tínhamos aí uma agência reguladora que não agiu a contento também, tanto que o Mauro trocou a agência reguladora e montou uma outra agência onde até afastou a CAB. Então, acredito que a CAB não tem condições de ficar. A CAB tem que afastar de Cuiabá, até porque cometeu várias irregularidades que na gestão do Mauro já foi até elencadas, até judicializado isso aí. Então, esse processo da CAB aí deu caducidade e tem que expulsar a CAB de Cuiabá. A CAB tem que ser expulsa de Cuiabá e aí, a partir daí, a gente entrar em uma nova empresa. Até porque se você tem a empresa CAB que ganhou a licitação. Se ela não tivesse cometido falhas, nós teríamos que reembolsá-la para tentar trazer outra empresa ou reestatizá-la. Mas ela cometeu falhas, muitas falhas em Cuiabá. Então tem como afastá-la e trazer outra empresa. Aí você tem que vender mesmo, você tem que terceirizar, fazer essa concessão a outra empresa. Você tem que chamar uma outra empresa que dê conta, porque a prefeitura não dá conta. Isso até a nível federal, os grandes o governo federal não está nem mais investindo em saneamento, porque ele está trabalhando que os municípios, cada um faça sua concessão e se organize dessa maneira.
Então a proposta da sua chapa é, caso assumindo a prefeitura, é já fazer um novo processo licitatório para que uma outra empresa assuma?
Com certeza. Na verdade, o prefeito Wilson, a gente tem duas situações. Ou faz um novo processo licitatório para trazer uma nova empresa, ou faz uma parceria com a Sabesp, que o governo de São Paulo tem a Sabesp, que ela atua também nos municípios. Então, você podendo fazer uma parceria com a Sabesp aí, para a Sabesp vir tomar conta da água aqui e investir, né? Então, tem duas situações, ou faz uma nova concessão ou traz a Sabesp para cá dentro.
Agora, candidato, ainda dentro desse tema, tem relação direta com o saneamento básico, é a situação do Rio Cuiabá. Os municípios de Cuiabá e Várzea Grande já há muitos anos estão de costas para o rio, e o Rio Cuiabá, nós sabemos que teve uma importância histórica, uma importância comercial para a região. O senhor citou agora há pouco sobre a revitalização da região do Porto. O que mais o prefeito Wilson Santos e o vice Leonardo Oliveira pensam para esse rio tão importante para a gente?
Na verdade, o Rio Cuiabá, sem a, vamos dizer, a rede de esgoto nossa, não adianta nada, né? Não tem como abraçar, limpar, pode fazer o que quiser.
E, inclusive, dos outros municípios vizinhos.
Dos outros municípios. Nós precisamos urgentemente pensar nesse tratamento da rede de esgoto de Cuiabá nossa. Nós tínhamos 30% e poucos só de tratamento. Cuiabá, infelizmente, pagou pela aquela situação do PAC. Se a gente tivesse aquilo ali, a gente já estaria muito avançado, mas, infelizmente, pagou naquela situação e nós precisamos aí ter urgente pensar nessa questão da rede de esgoto. Porque é só através da rede de esgoto que a gente pode começar a pensar em recuperar os córregos de Cuiabá, o Rio Cuiabá, até porque nós somos cortados por muitos córregos. E cada córrego que tem história dentro de Cuiabá. E, infelizmente, estão todos hoje poluídos por falta de tratamento de rede de esgoto. Tratamento de esgoto, isso aí nós temos que repensar muito rápido, até para a gente começar a pensar em salvar o Rio Cuiabá.
E não dá para pensar também em turismo nessa situação que o rio se encontra, né?
Com certeza. Na verdade, aí vai. O rio tem tá, o rio não, o Rio Cuiabá ainda está muito vivo, então tem condições, é um rio bonito, tanto que o Mauro fez até o Porto Cuiabá aí para atrair, mas nós precisamos realmente pensar muito rápido nisso aí, para que a gente possa salvar não só o Rio Cuiabá, como os córregos aqui dentro do Cuiabá.
Nós estamos recebendo aqui no estúdio o candidato Leonardo Oliveira, candidato a vice na chapa do candidato Wilson Santos à coligação Dante de Oliveira. Candidato, nós temos ali ainda 3 minutos. Eu queria então que o senhor fizesse um apanhado um pouco do trabalho, da ideia do candidato Wilson Santos e também fizesse as suas considerações finais já para a gente encerrar essa participação da chapa aqui no Manhã 89,5.
Queria agradecer aí a oportunidade que a Rádio Assembleia está dando a todos os candidatos aí para que pudessem expor as suas ideias. Nós viemos aqui, expomos as nossas ideias, nós temos aí um grupo por trás aí, experiente. O nosso prefeito Wilson Santos já tem experiência em Cuiabá, já foi prefeito. Principalmente a experiência conta muito em tempos de crise. Administrar uma prefeitura de Cuiabá não é fácil, então você precisa já ter alguma pessoa experiente para, em tempo de crise, conseguir se organizar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não colocar pessoas que não têm experiência, que vão travar essa prefeitura e depois não vão pagar 4 anos essa situação. Então, hoje, nosso grupo, queira ou não queira, faz parte do governador. Como eu disse, nós precisamos muito de uma sinergia entre o governo do Estado e o governo federal. Então, é um grupo que está preparado. É um grupo que está preparado para administrar, para continuar grandes obras do prefeito Mauro Mendes, prefeito que está deixando a sua história, com várias e várias obras organizadas em Cuiabá, está deixando a prefeitura de Cuiabá organizada, redonda, apesar da crise, vai deixar a prefeitura pronta e bem organizada para o novo gestor. Então, é necessário aí que a gente possa ter um grupo que possa continuar. Cuiabá não pode retroagir, não pode parar, não pode travar e não pode sair prejudicado da mesma forma que nós tivemos um governo prejudicado. Como foi o governo passado, que prejudicou o governo do Estado e, infelizmente, isso travou tudo. E aí está aí, nós estamos respondendo e vamos pagar aí por muito tempo aí a população por essa situação. Então, quero pedir aí o apoio de todos vocês, o voto no 45, num grupo que já está preparado para administrar Cuiabá.
O senhor tem ainda 1 minuto, candidato.
Então nós precisamos, precisamos aí, estamos na rua, essa questão aí que colocam para a gente não para por questões de pesquisa, a pesquisa é natural, mas a gente vai para a rua, nós acreditamos no segundo turno, é um grupo forte, e no segundo turno, uma nova eleição, nós vamos poder mostrar mais os candidatos aí, quem realmente tem condições. Que, infelizmente, no primeiro turno é muitos candidatos aí, são 6 candidatos, acaba não tendo espaço. Mas no segundo turno nós vamos ter plena condições de mostrar que o candidato Wilson, esse grupo, tem condições muito mais de administrar Cuiabá do que qualquer outro grupo que tem aí. Então a gente pede à população aí que pense muito nessa questão aí, para que a gente, infelizmente, não possa aí retroagir Cuiabá. Cuiabá está num avanço muito grande com a gestão do PSB e nós estamos aí querendo continuar essa gestão aí nessa sinergia entre o PSB e o governador Pedro Taques.
Tá, então, a participação do candidato Leonardo Oliveira, candidato a vice-prefeito da chapa, da coligação Dante de Oliveira, que tem como candidato a prefeito o candidato Wilson Santos. Wilson Santos é do PSDB, essa chapa também tem ainda os partidos PSDC, PMN, PEM, PHS, PRTB, PPS, PSL, PSD, Democratas, PSB e PV.
Rádio Assembleia.